É bom estar em casa. Quando casa é casa. Há quem esteja em casa e não se sinta em casa. Há quem tenha casa, mas é como se não tivesse casa. Eu não estou a divagar nem a filosofar. Falo-vos de mim, se porventura percebem que essa é uma dinâmica que vos acontece. Estamos juntos nesta reflexão. No mês de outubro, nós queremos fazer esta viagem intencional. O que é isto de ser casa? Ser casa a começar em mim. Para que a Igreja seja uma expressão comunitária da harmonia perfeita existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imaginem isto. Ser casa começando em mim, para que eu e tu, juntos, sejamos a expressão da harmonia que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero ser este tipo de casa. Eu só aí é que me sinto em casa. Hoje, nós vamos estar a refletir com maior profundidade sobre ser casa de dentro para fora. Desejo que o caráter de Cristo vá sendo construído nos fundamentos do meu ser, para que quem me rodeia o veja a ele no que eu faço e digo. E vamos, daqui a instantes, aprofundar esta ideia, mas não resisto a dizer-vos e a convosco, então, a desafiar a jornada que vamos percorrer neste mês de outubro. Iremos dar-nos conta também que casa, ser casa, nem sempre é um lugar. Nós não estamos a falar do edifício onde moras, não estamos a falar... Então, daquele estúdio, aquele T1, aquele T3, aquela moradia, ou até aquele recanto na cidade onde está uma caixa de papelão que é casa para alguém. Casa, ser casa, nem sempre é um lugar. E vamos refletir também que é muito mais do que um templo físico ou do que um canto em que eu pouso ou repouso na cidade. Quero manter presente que sou eu a habitação do Espírito Santo. Tu é que és a casa. Eu é que sou a casa do Espírito Santo. Mas também nas próximas semanas vamos deter-nos sobre esta ideia de ser casa. Ser casa é uma comunidade de afetos. Morando Jesus na minha mente e no meu coração, eu posso acolher muitos outros, pois sabendo-me amado, eu vou replicar os sentimentos que nele há, pelo que não faltarão abraços e, sobretudo, não faltarão ouvidos. É tão bonita esta ideia de Jesus morar na minha mente e no meu coração. O que me dizes disto? Para onde te leva este tipo, então, de reflexão? Será que tu és casa? Tu consegues acolher muitos outros, independentemente do feitio, da personalidade, dos trejeitos. Consegues acolhê-los porque te sabes amar. Isso é ser casa. Isso é ser comunidade de afetos. Imaginem nós vermos-nos a percorrer a cidade e simplesmente a dizerem todos são bem-vindos. Todos são, sem fazer acepção de pessoas. A despeito da classe social, do cheiro, da altura, do peso, da geração, da nacionalidade. Uau! Isso é que é ser casa, uma comunidade de afetos. E por último, neste mês, este vai ser um mês em cheio, vamos também tomar tempo para refletir que ser casa é para todos. A família de Deus é bem maior do que o meu umbigo, do que o meu quintal ou do que a minha confissão religiosa, pelo que vou olhar para qualquer um como meu irmão, ou no mínimo, o que nos propomos é tratar os nossos inimigos, como Jesus nos ensinou. Que é como? Amando-os. Ser casa é para todos. E é por aqui que se dará o diálogo no meu íntimo, neste já outonal mês de outubro. É notório, não é? Já demos conta. Mas que esta seja uma viagem, por mais melancólica que porventura possa parecer, que ela venha a dar fruto. Porque algumas coisas morrem na nossa forma de ser casa, para que se dê lugar então a nós sermos o templo do Espírito Santo. Então eu vou aproveitar para conversar comigo mesmo, mas na companhia do Pai e de outros seguidores de Jesus. E é isso que nós nos propomos. Mas como ser casa? Eu desde já convido-vos a abrirmos a palavra, e nomeadamente no Sermão no Monte, em Mateus 7, os versos 21, 22 e 23. Mas antes de os escutarmos, de os lermos, de nos determos neles, gostaria de juntos podermos questionar-nos: como assim ser casa? Como é que eu posso ser casa? Eu creio que é inquestionável nos tempos que vivemos, e poderíamos trocar aqui até algumas impressões de ordem prática. Como é difícil encontrar casa hoje? Como é que um bem essencial virou privilégio só para quem tem determinado tipo de posses? A habitação é um bem de primeira necessidade. Escasseiam casas em Portugal e no mundo. Ter teto é fundamental. Também receber afeto não lhe fica atrás. A morada postal é um direito que assiste a qualquer um, mas residir no nosso endereço emocional é igualmente recomendável e, por que não dizê-lo, imperativo. Vive, por favor, a tua casa interior. Aparece lá. Dá conta do que sentes, de quais são as emoções que te assistem. Porque quando nós, então, nos ausentamos da nossa casa interior, nós não conseguimos ser casa genuinamente para outros, porque nós não habitamos a nossa própria vida. Queremos ser... Ah, eu gostava de ser aquele palacete. Ah, como eu gostava de estar acastelado ali. Não, simplesmente é ser, então, o meu pequenino apartamento. Como já escutámos hoje, mas já lá vamos. Deram-se conta do Salmo 15? Se não deram e tiverem esta capacidade de espreitar novamente, espreitem. Porque é disso que nos fala o texto. Ser casa é efetivamente fundamental nestes dois quadrantes. Conhecer os recantos da alma e o Senhor da mesma, ou se quiserem, o senhorio da nossa vida, isso é vital para a saúde integral. Só quando isso acontece é que realmente nós somos casa de dentro para fora. Porque eu posso aparentar muita coisa. Eu posso ter uma fachada toda restaurada, mas os alicerces podem estar podres. Podem estar efetivamente a necessitar de retoques e, porventura, então, de uma remodelação completa. Estamos juntos, vamos escutar Jesus. Jesus disse assim, Mateus 7, verso 21. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando aquele dia chegar, haverá muitos que me hão de dizer, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? Não fizemos numerosos milagres em teu nome? Não chegámos a expulsar demónios em teu nome? Então eu hei de declarar-lhes, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, seus malfeitores. Recordam-se como terminou o Salmo 101 com esta mesma palavra? Malfeitores. Como ser casa de dentro para fora? Colocadas as defesas à parte. Como privar com Deus no íntimo, no meu pequeno, mas labiríntico estúdio mental? Lembram-se do Salmo 115? Quem pode habitar na tua presença? Quem pode conviver contigo num T0? Como é que eu vou lidar contigo dentro de mim? É esta a tensão. Como ser casa? Serei eu um estranho na casa do Pai? Isto é, na minha mente e no meu coração, eu é que me ausento da comunhão? Será que eu não ando a aparecer em casa? Quando eu não me apercebo que, espera, eu sou habitado pelo Pai. O Pai conhece todos os recantos. Quem parece que não está nada interessado em visitar sótão, cave ou aquele quarto escuro, sou eu. Ando em minha casa com coração sincero? No Salmo 101, no versículo 2, nós escutamos isto hoje. Ando em minha casa com um coração sem cera. Ando em minha casa sem me enganar. Ando em minha casa sem máscaras. Consigo encarar-me, consigo enfrentar-me, consigo lidar comigo, consigo perceber as contradições que me caracterizam, ou finjo que não existam, ou escondo-as, omito-as, encapuço-as. O meu chão interior é arenoso ou está assente na rocha? Lembram-se da leitura feita, então, pelos dois adolescentes? Sim, pelo Mateus e pelo Daniel. Recordam-se? Simplesmente são os versos que sucedem àqueles que acabámos de escutar do verso 21 ao 23. A partir do verso 24, Jesus começa a trazer uma ilustração viva, dizendo, qual é o teu tipo de chão, Jónatas? Quais são os fundamentos da tua casa? És casa, mas que tipo de casa? O chão é terra batida, é lodo, é areia, é arenoso, é movediço, suga-te? Ou é sólido, é estruturante? Recordamo-nos todos, por certo, mais ou menos familiarizados com a ilustração que Jesus traz, que ele diz que quando veio a tempestade, o que aconteceu à casa construída na areia desmoronou-se. Apenas se manteve, então, segura, intacta, a casa construída sobre a rocha. Interessante. Deixo no ar para que possamos refletir, quem sabe nos próximos minutos ou até dias. O que é que as tempestades da vida me têm mostrado sobre a solidez, ou falta dela, da minha moradia pessoal? Nós queixamos-nos todos de tempestades, dificuldades que surgiram, de terremotos. Estamos a falar dos emocionais, estamos a falar de colapsos físicos, no quadro da saúde, até mental. As tempestades, o que é que têm revelado sobre a solidez da minha casa? Oh Jesus, tem misericórdia, por favor, ajuda-me. Porque eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Leio agora na versão O Livro, o mesmo texto em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas nesta versão, agora em concreto, há uma nuance. Enquanto anteriormente é aqueles que, para todos os efeitos, não entrarão no reino dos céus, são os que não fazem a vontade do Pai. Mas na versão O Livro diz assim, porque o que importa é saber se obedecem ao meu Pai que está nos céus. Ser casa está intimamente ligado a este conceito de obediência. E obediência não é uma imitação cega, sem uma compreensão. É um relacionamento que envolve uma escuta ativa e atenta, demorada, crónica, para a vida toda.
entrarão no reino dos céus. Não os que chamam Senhor, Senhor, mas aqueles que se importam em saber obedecer ao Pai que está nos céus. E Jesus acrescenta: no dia do juízo muitos me dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome e servimos-nos do teu nome para expulsar demónios e para operar muitos outros milagres. Mas eu responderei, disse Jesus, mas eu responderei: nunca vos conheci. Afastem-se da minha presença, pois praticam transgressões. Aqui também há uma mudança. Não há o termo malfeitores, mas os que praticam, os que estão permanentemente a transgredir, a pisar o risco, a exceder-se. Então tomo três notas para mim. Se porventura elas te servirem, elas podem eventualmente concorrer para o teu diálogo então com o Pai. Olhando para o verso 21, dou-me conta que preciso de menos palavreado e mais coração. Menos falatório e maior abertura de alma, de ser, de vida. O reino não acontece por falar pelos cotovelos ou impressionar com uma religiosidade beata e certinha, antes pela busca intencional da vontade do Pai. Do Pai que está num outro patamar, é importante eu ter noção, é o Pai que está nos céus. E é este Pai que me visita, que me habita. Então, de alguma maneira, não só desejo fazer a vontade do Pai, mas estou disposto a escutá-lo atentamente, a obedecer ao meu Pai que está nos céus. Sou eu, porventura, muito palavroso e pouco concreto nos atos, nos gestos, no modo como procedo? Ser casa é também aprender a medir as palavras, a poupar nas palavras, a agir ao invés de falar. Olhando para o versículo 22... depois desta ideia maior, menos palavreado e mais coração. Ser casa é isso. Mas ser casa, e eu vou julgar com duas palavras distintas. A primeira tem é, a segunda no lugar do é tem um i. E às vezes nós confundimos tudo. Menos descrição e mais discrição. Nós somos ótimos a descrever, mas somos pouco discretos. Nós temos uma grande capacidade para anunciar ao mundo, não é? Descrevemos, queremos impressionar. E nada de discrição, de passar de mansinho, de passar anónimo. E Jesus toca isto de uma forma muito veraz, muito séria. Jónatas, foge da descrição, de descrever o rooftop. Lá, o topo da pirâmide curricular, da apresentação da quantidade de assoalhadas académicas, do varandim com vista para nós mesmos, da vanglória de derrotar o mal dos outros. Porque o que é que alguns pretensos seguidores diziam a Jesus? Mas nós não fizemos, mas nós não acontecemos. Nós até expulsámos demónios de quem? Dos outros. Dos outros, porque dos deles. Não permitiram que Jesus o fizesse. Então busque eu, Jónatas, mas é a metanoia pessoal. E o que é isto? Esta transformação, esta mudança desde o interior, de dentro para fora. Eu quero buscar o ascendente de Cristo na minha cave espiritual e no meu sótão emocional. E que o milagre... Olha, isto, eu creio que, porventura, isto foi um milagre na minha vida, à dada altura. O milagre de dormir. Tu dormes, tu descansas, tu repousas. O milagre de comer. O milagre de fazer exercício saudavelmente. Porque nós não tratamos muitas vezes bem a nossa casa interior. Começando até por aí. Por dormir, por comer, por exercitar saudavelmente. Nós não permitimos tantas vezes que os nossos olhos se nutram bem, porque consumimos, eventualmente, o que não presta. Então, que eu e tu possamos juntos buscar o auxílio despretensioso, recatado, sóbrio, simples e, por que não até dizê-lo, anónimo. Porque estes, que não são tão diferentes assim desta nossa visão deturpada do que é sermos casa, estes estavam convencidos que estavam realmente a abrigar muitos e a ajudar muitos e a trazer equilíbrio à vida de muitos, expulsando os demónios. Mas Jesus diz: eu nunca vos conheci. Eu não tenho proximidade. Então, menos descrição e mais discrição. E achei por estes dias um relato maravilhoso, maravilhoso, do século IV, de João Cassiano, que foi o fundador de um mosteiro em Marselha. E entre vários escritos, ele deixou este: é milagre maior a extirpar a concupiscência da própria carne do que a expulsar espíritos imundos do corpo de outrem. O milagre está aí. É eu combater a minha carne e não tanto estar a interferir na vida alheia, na vida do outro, em nome de Jesus. Mas ele vai mais longe. É sinal mais notável conter pela virtude da paciência os movimentos selvagens da cólera do que dominar as potências do ar. É mais a excluir do próprio coração as mordidas devoradoras da tristeza do que afugentar dos outros as doenças e as febres corporais. Olha, 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 para mim é uma flechada. Para este jeito nostálgico que me caracteriza, realmente é bem melhor eu cuidar de conhecer e perceber os fundamentos de uma tristeza que consome e cuidar disso na minha vida do que porventura estar em grandes batalhas e guerras espirituais. Mas João Cassiano diz ainda mais. Enfim, é sob muitos aspectos virtude mais nobre e progresso mais sublime curar a languidez da própria alma do que a do corpo alheio. Quer dizer, eu e tu temos muito com que nos entreter e não estamos a falar nem do vizinho de cima, nem daquele elemento da família que nos tem desafiado. Estamos a falar de mim e de ti. Realmente temos um combate severo a fazer com a nossa própria alma. E eu gostava de terminar com a terceira ilação que retiro para mim. Depois de menos palavreado, mais coração, de menos descrição e mais discrição, menos aparência, mais autenticidade. No versículo 23, lá em Mateus, no capítulo 7, percebemos que Jesus, ele diz: nunca vos conheci, afastem-se da minha presença. Quer dizer, não há realmente casa. Não privamos de perto com Jesus se praticamos transgressão. Praticar na medida não é que nós, porventura, não caiamos, não erramos, não erremos, mas é o facto de insistirmos e julgando-nos imunes, impunes. Então, menos aparência, mais autenticidade. Prefira-se a intimidade à superficialidade. O conhecimento autêntico à proximidade melada. O importante é conhecer Jesus. Saber como ele raciocina, como ele escolhe, por onde ele caminha, quem ele, então, chama para si. que eu e tu possamos preferir a bondade crua à maldade agradavelmente camuflada. Porque Jesus, na versão A Bíblia para Todos, fala então em malfeitores. Depois, nesta versão, o livro fala-nos daqueles que insistem teimosamente no erro, praticam transgressões. Mais vale, efetivamente, então, a bondade crua. Está lá. A maldade agradavelmente camuflada. Jesus orou por nós. Em João, no capítulo 17, nós temos esse diálogo íntimo. E lembram-se, nós queremos ser casa e queremos ser a expressão desta harmonia existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós ali vemos como Pai e Filho dialogam, como eles efetivamente são um. E é tão interessante que lá em João, no capítulo 17, Evangelho segundo João, no capítulo 17, no versículo 3, são palavras de Jesus que estão ali cunhadas, estão ali impressas naquela oração, naquele diálogo com o Pai. E ele diz assim: e a vida eterna consiste nisto. Isto é impressionante, porque Jesus está a sumariar tudo e a dizer: o que é a vida eterna? Vida eterna é isto: conhecerem-te, privarem de perto, terem intimidade com o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso, o que me pergunto e que desafio a que te perguntes é: qual é o grau de intimidade com o Pai e com Jesus? Dás-te conta que o Espírito Santo anseia mover-se e passear em todo o teu ser, em todos os domínios, em todas as áreas? Quais são as assoalhadas que eu e tu, porventura, temos fechadas à chave para que, pensamos nós, ele não entre, mas quem não se atreve a entrar somos nós próprios. Ser casa, de dentro para fora. Ah, nós ansiamos uma vida eterna que muitas vezes magicamos, projetamos como para lá da morte. Mas a vida eterna, ela já se iniciou e consiste nisto, em conheceres Deus e Jesus, a quem ele enviou. Ó Pai, eu quero ser casa. De dentro para fora. Mas isto vai dar uma trabalheira. Pai, sei que tu tens a parte de maior importância, mas eu quero cooperar contigo. Eu quero colocar-me a jeito. Eu quero colocar de parte aquilo que nós cantámos logo no início. Nós somos peritos a cantar argumentos e razões, mas queremos deixar isso e permitir que o Senhor faça morada em nós. Guardamos agora segundos preciosos para conversar no íntimo do nosso coração. Então, possamos fazer oração individual e silenciosa, tomar até as nossas notas ou assumir o nosso compromisso diante do Pai.